rolando. Tá todo mundo comentando. Papo Alô.
Quarta-feira é dia de Papo Alô ao vivo. Tamara chega com uma entrevista pra você. Sempre interessante. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia para todos os ouvintes aí acompanhando a programação da Loja. É quarta-feira. E se você não sabe, hoje, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Para celebrar, a Prefeitura de Juiz de Fora vai promover ações no calçadão entre 12h e 16h. Para falar sobre o tema, nós recebemos Jefferson Nascimento, assessor de políticas públicas LGBTQIA+, da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Bom dia, Jefferson, seja bem-vindo na Lu.
Bom dia, Tamara, bom dia, ouvinte, bom dia a todas, todos e todes. Obrigado pelo convite. Estou feliz, né, de estar participando, de estar divulgando um pouco das atividades do dia de hoje. É um dia muito simbólico para a comunidade LGBTQIA+, né, porque é o dia do orgulho, né, há mais de 50 anos, desde a revolta de Stonewall, que a gente está nesse processo de estar numa perspectiva de luta pelos direitos dessa população LGBTQIAPN+.
Jefferson, o que a prefeitura vai promover hoje lá no calçadão?
Tamara, hoje nós vamos fazer uma ação de conscientização, né, com distribuição de material informativo de combate à LGBTfobia, e vamos também estar fazendo um processo de divulgação do nosso... Hoje a gente vai estar lançando um edital, inclusive, em primeira mão para vocês aqui.
Ah, furo!
Furo, foi publicado hoje. É um edital que se chama Meu Nome, Minha Identidade, que é um projeto de retificação de nome e gênero de pessoas transexuais.
Ah, que legal. Uma notícia não muito boa é que em 2022 o Brasil, pela 14ª vez consecutiva, foi o país que mais matou pessoas LGBTQIA+ no mundo. E aí, Juiz de Fora, o que você acha que essa população está protegida?
Bom, infelizmente, isso é um dado, né, que persegue a população LGBT há muitos anos, né? A gente está sempre nesse ranking. E eu considero assim, se a gente for pensar num cenário nacional, né, a gente está vendo aí de um governo que destilou ódio durante muito tempo, que alimentou essa cultura do ódio. Então, acho assim, falar que a gente está seguro, né, a gente não pode dizer. Eu acho que aqui no cenário nacional, eu posso dizer que a gente tem tentado, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, né, tá em articulação. Inclusive, a gente tem aí um plano municipal, né, que foi em 2021, que a gente já pode falar um pouquinho mais à frente, que inclusive um dos eixos desse plano passa pela segurança pública, né? Então a gente tem pensado ações de garantir a segurança dessa população.
A minha próxima pergunta é sobre o plano municipal, que desde 2021, e faz parte do plano o decreto do nome social. Como que essas ações do plano municipal, o conselho LGBT+, o decreto do nome social impactaram efetivamente a comunidade?
Olha, eu penso que significativamente, né? Só da gente partir do pressuposto que a gente não tinha nenhum plano, né? Esse plano, ele já dá uma direção política, né, de ações na cidade. Inclusive, o próprio construção do conselho, né, é um fruto do plano. Então, eu acho que o conselho é um equipamento do controle social, né, que é onde você consegue, de fato, garantir a participação democrática dessa população, de pensar junto com o governo, né, as estratégias de combate à LGBTfobia e a própria construção da política no município. Então, eu penso assim, que nos últimos dois anos e meio, a gente tem tido um avanço significativo no sentido de garantir os direitos dessa população.
Você já deu um furo aí, e eu queria saber quais são os próximos passos para o enfrentamento à LGBTfobia em Juiz de Fora.
Olha, começou com essa divulgação desse edital.
Uhum.
Depois eu gostaria até de explicar, de orientar um pouquinho, para divulgar um pouco para a população aí.
Pode,
quais
vontade.
São os critérios, né? O edital, ele foi publicado hoje. As inscrições iniciam no dia 30 agora. E aí vai sair entre o dia 30 e o dia 5 o prazo de inscrição. A partir do dia 11 a gente vai estar divulgando, né? A gente tem um número, a gente vai estar retificando aí em torno de 30 pessoas. É a proposta, a gente está fazendo essas retificações. Fora isso, a gente tem algumas atividades, são atividades, né, entre as secretarias, né, que são atividades, a gente tem planejamento de fazer capacitações em alguns espaços, capacitação na saúde, né, capacitação em alguns outros espaços, e a gente também tendo um processo mesmo que é executar o plano, que é o processo maior nosso, né? E aí vai muito da articulação. Hoje, que a gente pode pensar de imediato, planejado, a gente está tendo aí agora em agosto, a gente tem o Agosto Multicor, que é um projeto, que é um projeto executado pela prefeitura, que começa agora em agosto. Nós temos o próprio MIS, né, que é um maior evento
que
cultural.
Que é no dia 19, né?
Que é um maior evento cultural da nossa cidade aí há anos. A gente tem o Rainbow Fest também. A gente teve aí recentemente a divulgação do edital Fernanda Miller, que é um edital da cultura que é voltado exatamente para a população LGBTI, que também é fruto da construção desse plano. Então, assim, a gente está caminhando aí nesse sentido.
É, Jefferson, o preconceito com pessoas LGBTs, principalmente transexuais, ainda é muito comum, principalmente na hora de buscar um emprego. Qual o melhor caminho para combater isso?
Olha, a gente pensa que são ações pontuais, como as ações de hoje, que são ações de conscientização. Eu acho que não tem como a gente falar de LGBTfobia e não discutir a conscientização também da população. E enquanto política pública, eu acho que a gente pensar na perspectiva que a gente tem até feito, que é esse processo de capacitação. Porque a gente sabe que é uma população que ficou durante anos e está durante anos à margem da sociedade. E às vezes, né, devido ao próprio preconceito, tem muitas dificuldades, né, de adentrar o mercado de trabalho. Então a gente tem trabalhado numa perspectiva mesmo de capacitação. Recentemente mesmo, agora em maio, a gente fez uma oficina de... Uma oficina de capacitação, basicamente falando que era... Nossa, deu um branco aqui da oficina. É o nome da oficina, porque a gente teve algumas oficinas e algumas turmas, né? Mas a gente teve uma oficina de pães e bolo, que foi voltada exatamente para a população LGBT com foco na população trans. E teve uma participação bem efetiva, foi bem bacana. Então, o que a gente aposta enquanto governo é capacitar, além de fazer esse processo de conscientização da população, é capacitar nessa população para que de fato ela tenha condições de entrar no mercado de trabalho.
É, como é a atuação dos movimentos sociais e coletivos de Juiz de Fora? Como que você enxerga isso?
Ô, Tamara, ótima pergunta. Assim, a gente está muito satisfeito, né? A gente está com uma militância e os movimentos sociais aí atuando de forma muito efetiva, muito bem organizada, muito politizada e que inclusive tem caminhado junto com o governo nas construções dessas políticas, né?
Uhum.
Né? Como diz um... Tem um cantor que tem uma fala que ele fala assim, nada sobre nós sem nós, né? E eu acho que a gente tem tentado trabalhar nessa perspectiva e os movimentos sociais têm sido muito efetivos, né? Na própria construção do plano, a gente teve um GT de construção antes para pensar as ações que seriam publicadas no plano, e a gente teve todos os movimentos sociais envolvidos. Então a gente pode falar que a gente tem um movimento hoje aí muito forte, muito organizado, e agora temos eles inclusive no conselho LGBT. Uhum. Né? Então a gente está com uma grande representatividade nessa cidade hoje aí, e eu fico muito feliz dessa militância e dessa atuação.
Antes de encerrar, eu gostaria que você falasse o cronograma de ações que vai ter hoje lá no calçadão.
Então, a gente vai começar com essa tenda do orgulho, que eu estou no Comitê do Orgulho, começa a meio-dia, vai até às 16 horas. Dentro dessas apresentações, além das ações de conscientização, que a gente vai ter alguns servidores da saúde trabalhando nessa perspectiva, a gente vai ter algumas intervenções também culturais, em que a gente vai ter a presença de alguns artistas da cena LGBT. Como a gente está falando de orgulho, nada do que a gente celebrar esse dia do orgulho, né? Também falando sobre arte, sobre cultura. Então nós vamos ter a apresentação aí da drag Titi Thiago, fazendo uma performance. Vamos ter a bateria JF, que é um coletivo, né? E um bloco feminista. Vamos ter a performance do Flávio Abreu, que é um sarau, né? Ele vai fazer uma intervenção poética com música. E a participação do Ballroom, que também é um grupo que tem uma atuação bem ativa aqui na cidade hoje, nessa parte mais cultural.
Muito bom. Agora sim, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de conscientização e, claro, que convidasse as pessoas para comparecer lá embaixo mais tarde.
Então convido toda a população aí para poder hoje estar prestigiando essa atividade. Vai ser uma atividade muito bonita, né? Vamos ter o prazer de assistir alguns artistas da cena LGBT, né, que são muito bacanas, assim, um convido pessoal. E o que eu posso deixar aqui nesse dia do orgulho é a importância de respeitar o próximo, né? Eu acho que às vezes a gente fica discutindo coisas que deveriam ser tão simples, né? Respeitar o próximo. Então é isso, é respeito e amor acima de tudo.
Muito bom. Muito obrigada, viu, Jefferson, pela participação.
Eu que agradeço. Bom dia.
Pra você também.
Tá rolando! Tá todo mundo comentando! Papo Alô!